continue com Escala Brasileira.
Continuamos aqui no Escala Brasileira. Muito obrigado você que nos acompanha ali de Teresina em 104,5. Obrigado você que tem Manaus nos ouvindo em 106,9. A galera de João Pessoa nos acompanha em 106,5 também. Estamos hoje aqui conversando com Sérgio Reze. Ele está contando para a gente alguns momentos importantes, alguns segredos, né, dos bastidores da sua carreira. Mas, Sérgio, ao longo dessa estrada, né, você tocou com nomes fundamentais da música brasileira, da música internacional. Fala pra gente, a gente acabou de ouvir, né, a tua participação no trabalho do Memária, mas se a gente for falar aqui de tantos outros nomes como Ivan Lins, Chico Buarque, Lenine, João Bosco, enfim, tem essa galera toda aí. Conta pra gente o que essas parcerias, né, tão diversas ensinaram como músico, como compositor, que cada um dessas pontas, né, que são pessoas, que são talentos, né, você contribuiu com o teu talento na obra deles, enfim. E o que a gente pode dizer que você recebeu de contribuição, né, como músico, como pessoa, trabalhando com essas pessoas assim tão maravilhosas? Conta pra gente, Sérgio.
Eu vinha de uma imersão no jazz, né? Na bateria do jazz, ouvindo jazz, que eu adoro. Quando eu volto ao Brasil, parece que eu redescubro, até por conta daquela história, né? Você vai morar no exterior, aí você dá mais valor ao seu país e à nossa música, né? Aquela coisa, aquela emoção, aquelas saudades. E quando eu volto para o Brasil, eu mergulho num cenário musical que não é tão, assim, tão farto em trabalho para música instrumental, né? É muito difícil sobreviver só de música instrumental. E aí, aqui em São Paulo, eu mergulho no universo da canção. Eu começo a trabalhar com grandes artistas paulistanos, como a Naozete, com quem eu toco até hoje, o Luiz Tati, com quem eu toco até hoje. Isso ali pelo começo dos anos 2000, até hoje, com a Naozete, Luiz Tati, José Miguel Wisnik. Essas pessoas, o Arrigo Barnabé, com quem eu já toquei em várias ocasiões, ou seja, essas pessoas, isso também, somado a esses artistas, vamos dizer assim, de uma MPB clássica, né, já como o Ivan Lins, ou a experiência que eu tive tocando com João Bosco no Sesc Pompeia, a gente fez algum show juntos, ou com o Ney Matogrosso também aqui em São Paulo, enfim, Paulinho da Viola, tive experiências tocando com ele em palcos aqui em São Paulo. Então, o que, que aconteceu? Eu comecei a, como um profissional, a ter que entender o papel da bateria, e veja que eu estava ali com a cabeça no jazz e na bateria norte-americana, e aí eu comecei a resgatar uma coisa dos meus primeiros passos, tanto como ouvinte de música na infância, quanto dos meus primeiros passos aprendendo bateria, né? Que é assim, um papel da bateria na canção brasileira. Como é que você pega uma bateria e coloca ela, né? Você cria um arranjo de bateria para uma canção brasileira, que não seja um arranjo que fale a linguagem da bateria norte-americana, mas que adapte, né, o instrumento norte-americano para a sonoridade e para a nossa linguagem musical. E a canção exige que você, que o músico, o instrumentista em geral, ele se contenha um pouco, né? E é uma contenção positiva, não é uma contenção castradora. Se você souber, você tratar disso de uma forma de utilizar os seus conhecimentos para criar um arranjo de bateria para a canção, que respeite o que a canção está dizendo, a letra, e que a bateria se coloque dentro das camadas da canção e valorize a canção e embeleze, né? Esse eu acho que foi a melhor troca que eu tive. Porque ali naquele momento, quando você é jovenzinho, primeiro que tem a questão do ego, né? Você já quer mostrar serviço, mostrar o chops, né? E aí, cara, você vê que isso não é relevante, né? Não é o mais relevante. E se você exagera nessas coisas, você, na verdade, obstrui a canção, né? A bateria é um instrumento que tem um volume alto, A gente tem que estudar técnica para conseguir tocar a bateria no volume adequado para cada tipo de som, para ter dinâmicas sem perder a intensidade, sem perder a pressão. E também você pensar como um orquestrador de sons. E aí isso a canção me ensinou muito em todos esses anos até hoje. E essa acho que foi a maior troca que eu tive. E essa troca se revelou uma coisa muito prazerosa para mim, porque eu já estou lá no mais de 120 discos, até acho que eu te mandei o release, ainda estava no número 100. Mas eu preciso até corrigir, porque eu já estou em mais de 120 álbuns, assim, e a maioria de canção, né? Tem muitos de música instrumental também. E assim, é uma descoberta a cada novo trabalho, né? Como é que você, com menos, vamos dizer assim, você faz mais. Acho que essa é a maior troca e a oportunidade de fazer isso com artistas da música brasileira, né? Que é das melhores músicas do mundo, artistas que têm um renome internacional, que são cancionistas assim, espetaculares, né? Compositores, cancionistas. Quando você aí trabalha com essas pessoas, isso você tem que... Você aprende muito, né? Você... Assim, a melhor coisa é você trabalhar com gente de nível altíssimo, mais alto que o seu até, na experiência vivida, na experiência... Porque você vai ganhando. Então, acho que de lá para cá, essa... Eu tenho muita gratidão por ter tido a felicidade de ter essas oportunidades.
Uau, que lindo isso que você falou, Sérgio. Que bacana, cara. Vamos ouvir mais uma, Sérgio?
Diante disso que a gente falou, né, de como transformar a bateria e tal, eu sugiro uma música do meu disco, né, que eu lancei o ano passado. Foi o meu primeiro trabalho como assim, dirigindo um projeto artístico, né? Primeira vez que eu fiz um disco, já tinha um ou dois discos em parceria com o meu nome junto com o de outras pessoas, mas esse foi o primeiro, é o meu projeto, né, que é o Falando Música. E ali, por exemplo, a gente tem é como se fosse um medley, né? Juntamos a Asa Branca com o Trenzinho Caipira, com o Trenzinho Caipira do Vila Lobos, o Trenzinho do Caipira, né? Às vezes a gente fala o Trenzinho Caipira, mas a música, o nome certo é o Trenzinho do Caipira, e o Louro do Egberto X Monte. Então, essa música que está no meu disco, essa faixa onde a gente junta, faz um arranjo que envolve Asa Branca, onde eu faço um solo inicial de bateria usando esses gongos junto com a bateria, né? Eu toco os gongos, eles, não é que eu toquei o gongo primeiro e a bateria depois, é tudo junto. Os gongos estão como instrumentos que fazem parte da bateria. Então eu abro solando, brincando com a melodia de Asa Branca, onde eu procuro subverter o papel do baterista, né? Que é de ritmista, ou uma pessoa que trabalha mais com a parte rítmica, e eu vou ali brincando para fazer a melodia, como um melodista, né? Usando os gongos melódicos. Então tem a Asa Branca, depois vem o Trenzinho do Caipira e o Louro. Eu acho que essa música representa bem isso que eu estava explicando para você sobre o meu jeito de tocar.
Bacana. Ok, vamos lá, mais uma, vamos ouvir.
Você está com Escala Brasileira.